Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O governo federal pretende lançar até outubro deste ano o novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com propostas deliberadas durante a última Conferência Nacional promovida pelo Ministério das Mulheres no fim do ano passado. Foi o que informou a ministra Márcia Lopes nesta quarta-feira durante debate promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
E essas 60 propostas estarão no Plano Nacional de Política para as Mulheres, que nós partimos do último plano para atualizar e para apresentar para todo o Brasil, junto com o Conselho, junto com todos os estados e municípios, esse novo Plano Nacional de Política para as Mulheres. A gente pretende que até setembro, outubro esteja pronto.
Pelo requerimento, a audiência com a ministra das Mulheres se deu neste momento em que o país enfrenta um aumento significativo dos casos de misoginia e de violência contra as mulheres. Márcia Lopes defendeu que o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado em fevereiro deste ano, depende da atuação política dos gestores estaduais e municipais para ampliação de organismos de políticas para mulheres, as OPMs.
E que nós só vamos mudar essa realidade do feminicídio quando a gente alterar as relações políticas e as relações de compromisso ético dos estados e dos municípios. Nós saímos de 258 OPMs para 1.450 OPMs e nós queremos organismos de política para as mulheres nos 5.570 municípios. E é claro que esta casa também tem responsabilidade sobre isso.
A ministra das Mulheres também defendeu a aprovação do projeto de lei para combater o discurso de ódio contra mulheres na internet.
Tem uma lei aqui tramitando sobre violência digital. Isso nos aterroriza. Aquilo que deveria ser um espaço de aprendizado, um espaço de orientação, um espaço bom de convivência, de troca, virou, não é um discurso de ódio, virou uma ameaça. E sempre as mulheres são muito mais impactadas.
Durante o debate, foi apresentado um balanço com o aumento dos registros da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. No primeiro trimestre de 2026, a Central registrou aumento de 23% nas denúncias de violência contra mulheres e 14% nos atendimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Joana Passos. Joana é uma mãe atípica, então é uma escritora. É também criadora de conteúdo digital, turismóloga, graduando em psicologia. E a gente está tendo um papo aqui, uma conversa sobre a maternidade atípica. Já tenho uma pergunta para você, de Lu. Quem era você antes da maternidade atípica e quem você se tornou depois?
Quem eu venho me tornando, né? Que a gente sim. É sempre...
Sim.
Está se construindo. Mas, enfim, antes, como eu falei, minha primeira formação foi em turismo. Eu já trabalhei com turismo, trabalhei na prefeitura.
Você trabalhou com turismo?
Trabalhei na prefeitura aqui por muitos anos, né? Organizar carnaval e equipamentos turísticos da cidade.
Sim.
Quando eu engravidei de Gabriela, eu estava numa fase empreendedora. Eu sempre fui empreendedora.
Também.
Então, eu tinha uma gráfica. E eu estava na área de comunicação. Quando a Alice nasceu, minha primeira filha, eu estava no auge, assim, né, da empresa. Então, eu trabalhava com comunicação visual, gráfica digital. Então, eu ficava assim. E eu era uma pessoa que não olhava muito pro externo, assim, pro interno, né? Pro interno
mesmo.
Não tinha
tempo.
Não tinha tempo. Era aquela correria. Então, eu não me enxergava, né, enquanto mulher, não fazia terapia, não via minhas questões, enfim. Aí quando veio esse sacudir, maternidade atípica, deu a sacudida, eu falo que deu um 360, nem foi 360, foi 180,
vezes, né?
Foi 180, porque 360
estava
no mesmo lugar, né? Foi 180. E aí me levou, colocou minha vida ao avesso, totalmente
sim, sim.
Ao avesso, até conto no livro. E que esse avesso se mostrou um lado bonito. Então,
sim.
Assim, hoje eu me entendo como uma mulher muito mais inteira, muito mais presente em minha vida e na vida do outro.
Sim, sim.
Uma pessoa com mais consciência de vida, né? Então, assim, e hoje eu me enxergo, eu sempre falava, até conto no livro, que nem dos meus melhores sonhos, quando, né? Minhas melhores imagens de vida, a gente nunca coloca uma pessoa com deficiência na vida.
Sim, sim.
Né? Nosso próprio capacitismo, meu próprio capacitismo,
isso,
nem colocado
isso. Que a gente desconhece.
É, exatamente.
Não reconhece.
Não reconhece, entende que não existe a pessoa com deficiência. Né? A gente é educado para isso. Então, que o nosso filho nasça com saúde. Eu falo assim, né? Que seu filho nasça com saúde.
É,
ó, que pena que
é,
nasceu
é,
com deficiência.
É.
Não entendendo que essa deficiência pode lhe dar outras possibilidades.
Exatamente. Eu acredito,
né,
muito nisso.
Então, esse avesso se tornou um lado bonito para mim. Né? Então, é isso. Antes eu era uma pessoa fora de mim, hoje eu me entendo.
Isso, você fez o seu mergulho
interno para externo, exatamente.
Isso. Olha, Mariana Carvalho diz, bom dia. Sabemos que a maternidade atípica desperta medo, insegurança, preocupação com o futuro. E essas mães experimentam uma mistura de emoções.
Sim.
Obrigada,
mistura de
Mariana.
Emoções o tempo inteiro. o tempo inteiro, todos os instantes, todos os dias. E lidar com isso, né? Com as incertezas da vida, que eu acho que existe em qualquer área.
Ah, então, sim, assim, sim.
Maternidade ativa,
viver não é fácil. Né? Não, não é fácil, não vem... maternidade não vem com um manual de instruções, né? E aí a gente vai aprender. Só a vida, né? Eu me lembro que quando a gente ouvia isso, né, até minha mãe dizia, ah, não, eu tava de castigo, não sei o quê. Se eu não ensino a você, o mundo ensina.
Uhum.
Né?
Aprenda pelo amor, pela dor.
Pela dor. Mas é real. É real, porque a gente aprende de uma forma ou de outra, né? Nas nossas escolhas a gente vai aprender.
Sim.
E aprende todos os dias, né? E uma coisa assim que eu acho que eu tenho lutado muito para isso é a questão do julgamento, né? Porque a gente julga muito. Eu me policio, eu digo, gente, hoje, porque eu acho que você não sabe o que está dentro do coração da pessoa, né? Por que que a pessoa está tendo aquela reação, ou às vezes tem uma pessoa agressiva e você não sabe o que é que está por trás daquilo, então a gente tem que também compreender um pouco.
Uhum.
Porque a gente às vezes
com
sai...
Com certeza.
Nós saímos às vezes do salto, imagine uma pessoa que esteja emocionalmente, né, fragilizada. E a gente convive hoje com essa epidemia de depressão, que é outra questão que eu trago muito da saúde mental.
Uhum.
Que depois da. Que eu acho que da pandemia para cá a gente começou a dar mais importância a isso, né? Não só a saúde do corpo, mas como a saúde da alma também.
É, são muitas questões, muitos atravessamentos que cada um passa enquanto indivíduo, enquanto ser social também, dentro da sua condição, dentro de outro. Então, assim, a gente precisa entender que por trás de cada um existe uma história, existe uma dor, existe, né, alguma coisa ali a ser. Ressignificado talvez.
Isso, perfeito. E assim, eu sempre trago, né, repetindo essas questões, né, que nos dias atuais a saúde mental, reafirmando isso no Brasil, é uma urgência coletiva.
Uhum.
O país lidera o ranking da ansiedade e da depressão na América Latina, você imagine. E somos considerados o povo mais ansioso do mundo, imagine isso, né? E você imagine manter a saúde mental de qualidade dessas mulheres que criam os filhos com necessidades especiais, né? Isso é de extrema relevância.
Uhum.
Como é que você vai cuidar, sim, fragilizada? É muito difícil, né? É difícil para você. E eu acho
por isso
que...
também precisa as políticas públicas para cuidar de quem cuida.
Precisa.
Né? Porque
eu já até fiz um tema, cuidar de quem cuida.
É. Hoje é um tema muito trabalhado dentro das instâncias também políticas, né? Sobre o cuidado do cuidador. Né, que esse cuidador muitas vezes está sozinho quando se trata de uma pessoa com deficiência. Em 80% dos casos, o pai abandona, ou às vezes a mãe abandona, ou a família abandona, sim, todo mundo, sim, abandona e joga toda a carga, toda a responsabilidade para a mãe.
A mãe.
E ela fica
como
sozinha.
Sempre,
então,
né,
lá na ONG a gente tinha, lá na ONG a gente tinha muitos trabalhos, assim, às vezes tinha mães que tinham 5, 6 anos sem ter ido no ginecologista. Né, para se cuidar, porque são muitas as demandas do filho. Qual o momento que vai se cuidar? Como é que vai sair?
Como é que vai se cuidar? Né? E você pensar que os lares com mães solos são... Os índices são altíssimos.
Uhum.
Você imagina essa mãe solo, tem que trabalhar, tem que dar atenção ao filho.
É.
Puxa vida, é uma exaustão. É por isso que a gente vê hoje... É algo assim que a gente nunca tinha ouvido falar, mas hoje é corriqueiro. Síndrome do burnout, que é exaustão física,
uhum,
e emocional, né? Provocada, né, pelo excesso de responsabilidade de trabalho. Quantas mulheres... As mulheres são maioria, afastadas, inclusive, sim, do trabalho.
Sim, sim, principalmente.
Imagine as mulheres que cuidam das crianças e os adolescentes, dos seus filhos, uhum, com alguma deficiência.
Uhum.
Como a gente falou, quando a gente foi para o intervalo, a gente estava falando assim sobre as demandas.
É.
Quantas demandas que você tem, né? Que você tem, como você diz, consultas médicas, terapêuticas, educacionais, né?
E sociais também.
E adaptações, né, constantes que você tem. Sociais, né? Sua rotina, fale um pouquinho.
Então, eu preciso registrar aqui e considerar que eu estou num lugar de muito privilégio.
Sim.
Né? Então, assim, eu consigo ter uma estrutura, uma rede de apoio, às vezes remunerada, não é? Sozinha. Né? Tem um parceiro também, que é o pai das meninas, que é meu marido.
Também então, chega,
a gente,
né?
A gente divide, a gente é parceria na,
né? Que o que
na
é normal, que devia ser, né?
Que deveria ser.
Normalizado.
Né? Mas hoje é muito difícil, não é? Sim. Nem 5%. Sim. Então, é muito difícil a participação paterna, independente do filho ter deficiência ou não. Mas, então, assim, eu me coloco num lugar de muito privilégio, porque eu consigo sair para a faculdade, consigo, né, fazer estágio, fazer outros trabalhos. Mas, normalmente, a agenda de Gabriela é de um executivo. E eu consegui também, né, um liminar pelo plano de saúde para que ela pudesse fazer as terapias em casa. Então, assim, grande parte, logo quando ela nasceu,
precisam de liminar,
a gente,
né,
ficava para cima e para baixo, né? A gente ia para era um médico ortopedista, oftalmologista, terapeuta ocupacional, todo, era o dia inteiro,
sim,
indo de um médico para outro. Hoje, com 10 anos, a gente já conseguiu reorganizar, ela consegue fazer as terapias em casa, então eu consigo ir para a faculdade, acompanho algumas terapias, aí vou para o meu estágio e os médicos e exames, eu sempre estou com ela. Já fez 4 cirurgias ao longo de 10 anos,
sim,
então
sim.
Cada processo de cirurgia, assim, a gente demora um ano para se reorganizar, porque sempre são cirurgias que complicam, e aí vai para a UTI, passa alguns dias e volta, e depois se reorganiza em casa. Então, assim, os momentos que a gente faz cirurgia é uma dedicação exclusiva mesmo, né? Eu não faço com ninguém, com ela. Então, mas aí ela é uma criança que vai, que faz fisioterapia, terapia ocupacional, que brinca no play, né? Que aí eu levo sempre para as atividades. Então,
sim,
assim, essa é.
E você ainda tem
rotina.
Uma outra filha também, né?
Tem outra filha que hoje
adolescente
tem uma demanda maior do que ela, confesso. Né? Com a adolescência tem uma demanda maior.
Isso, isso, né? Então a gente precisa, muitas mães, né, repetindo, mas chamando a atenção, que tem um papel fundamental, que precisam tem tempo, né? De tempo integral para cuidar de seus filhos, né? Como ela desempenha esse papel, né, essencial no desenvolvimento da filha. Não é fácil, não. A gente sabe que é uma missão. Mas que quando você olha para o lado, poxa, já se passaram 10 anos e eu estou dando conta, né, do lugar de ter rede de apoio, de ter, né, o casal. Né, mas aquelas que não têm esse lugar, né, que eu acho que, vamos dizer, as mulheres em vulnerabilidade social, pensando nessas, sim, mulheres.
Na época, a ONG fazia logo no início, sim, bem esse trabalho. E aí uma outra questão que foi muito particular das vítimas do Zika foi que essa união possibilitou a busca e uma garantia de uma indenização do governo do estado. Então receberam um valor, todas as mães, as famílias, depois da luta durante 10 anos, sim, que conseguiu receber uma pensão vitalícia.
Sim.
Então, né, conseguiu um valor razoável para as crianças conseguirem manter, né, um mínimo de qualidade de vida, um mínimo de dignidade para viver.
Sim. É verdade.
Então, assim, essa é a importância da rede de apoio, do fortalecimento das famílias, né, quando se unem em prol de um objetivo.
Pensando nisso, né, na sobrecarga, né, porque a gente tem que trazer também essas questões, né, sobrecarga física e emocional, né, dessas mulheres, né, que...
E social também, né, porque as pessoas às vezes colocam ainda mais carga.
Mais carga em cima.
É, então, da culpa.
Puxa, essa culpa já vem, né, já traz na mochila
mesmo,
da vida.
No meu caso mesmo, que foi da epidemia do Zika vírus, algumas pessoas às vezes traziam algumas falas, você não usou repelente, a primeira coisa que a pessoa pensa, poxa, já estava passando por tudo aquilo, não usei repelente, depois que aconteceu tudo, você né? Não se cuidou durante a gravidez. Depois da epidemia, o índice de natalidade caiu. As clínicas de reprodução não tiveram pessoas por conta disso, porque estava, ó, não engravide. Ao invés de falar, a gente vai cuidar do que vai acontecer, ou está cuidando do saneamento básico, verdade. Está eliminando o mosquito, está cuidando, né, de caminhos para inclusão, não engravidem. Isso. Porque é mais uma responsabilidade para a mulher.
Isso. E minha filha, que teve engravidou na epidemia também, durante a epidemia, e ele nasceu. Foi também bem sufocante, né, a preocupação dos dois contraírem, né, o vírus da Covid, né? E é isso, eu acho que a gente, quando se trata das mães atípicas, né, com vulnerabilidade, voltando só, porque a gente chama a atenção de políticas públicas, que ainda precisam, acho que as políticas, você pode concordar comigo, as políticas públicas, você disse que entrou com a liminar, as políticas públicas ainda são deficientes, né? Não são suficientes. Né? Precisamos de mais, né? Para inclusão, para o acesso.
A fila de espera é enorme dentro dos centros de reabilitação. Então, assim, para as famílias, vulnerabilidade social, isso se agrava muito.
Muito.
Né? Que fica na fila. A criança tem uma necessidade básica importante de medicação, de alimentação, muitas vezes tem gastro. E aí, do ano passado para cá, a gente tem enfrentado. Uma alta taxa de mortalidade. Esse mês passado a gente perdeu 5 crianças no Brasil. Foram vítimas de Zika.
Puxa vida, né? Direito à vida de todos, né?
Algumas com falta de atendimento, outras faltas de ar, não conseguiram ser atendidas a tempo. Outras estão sendo uma dor muito grande.
Uma triste realidade, né? A gente pensar sobre isso, né? Todos têm direito à mesma vida, à vida. Por isso que eu penso, você acha que concorda comigo, as políticas também de assistência social, né, voltada para o que a gente está falando das mães atípicas, em vulnerabilidade econômica, sobretudo, como você citou, aí no Brasil, não são consideradas satisfatórias também. É preciso muito mais. Porque como a criança pode se desenvolver, no caso de você, né? Que você se dedica, que você é resiliente, mas você, as demandas, que, né, as dificuldades, você está o tempo todo se readaptando. Imagine mulheres que eu preciso, ou eu trabalho para botar comida em casa, é mãe solo, ou eu vou levar meus filhos. É difícil. É difícil, é negado esses direitos, e a gente precisa pensar sobre isso. Você quer ler algum textinho do seu livro?
No final, assim, uma mensagem para
isso. Não, a gente tem um minutinho ainda. Se você quiser, nós vamos gostar de ouvir.
Então, pronto. No final do livro, eu faço uma carta para as mães atípicas.
Que lindo.
Né? Então, eu vou ler uma parte, né, dessa carta para finalizar e para deixar, né, que eu falo muito, que eu vejo cada uma daquelas mães, né? Eu vejo você sozinha, sobrecarregada, exausta, sendo a única pessoa da rede de apoio para seu filho e ainda se sentindo culpada por isso. Eu vejo você brigando por uma vaga na escola, por uma vaga no estacionamento, uma vaga no ônibus, por um espaço em sociedade. Vejo você emocional e fisicamente esgotada. Mas também vejo você feliz, sorrindo por motivos nunca imaginados antes, por uma palavra dita, um gesto voluntário, um sorriso inesperado, um ganho de peso, uma medicação retirada. Vejo você comemorando todos os dias e agradecendo muito. Vejo você vivendo uma vida com sentido, plenitude e fé. Eu vejo você porque eu sou você. Eu sou o que sou porque você é, porque você existe. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos sim escolher como reagimos. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Você é humana, imperfeita, aprendiz. Muita gente aprende com você. Sua determinação, criatividade, empenho, resiliência e amor são admiráveis e trazem luz à vida de muitas pessoas. Sua história é linda e potente, mesmo enfrentando dezenas de desafios. Cuide-se sempre e não esqueça, você não está sozinha. Com todo o meu amor, respeito e gratidão.
Lindo, lindo, lindo.
Então, aqui eu...
Você finalizo. Disse tudo que uma mãe precisa ouvir. Obrigada. E merece ouvir, e você merece ouvir.
Obrigada.
Parabéns, viu? Luciene está dizendo parabéns, o programa divino e essa mãe, parabéns também.
Obrigada.
Obrigada, Lu. Felizmente a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigada. Viu? Que Deus continue iluminando os seus caminhos, os caminhos de sua família, de seus filhos. E que realmente a gente venham mais políticas públicas que facilite, que não negue o direito à vida a nenhum ser.
Com certeza.
E assim eu vou me despedindo. Obrigada, Mariana, Lu e todos que estão acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, pela paciência. Amanhã, sexta-feira, Lu e Mariana, é dia de café com resenha. Um dia, como eu estava conversando com você, que eu escolhi para falar sobre coisas leves. Né? A gente fala sobre fofoca, a gente fala sobre um monte de coisa, assim, bolsa de mulher, Maria Menezes já teve várias vezes aqui. Amanhã a gente vai conversar sobre perrengues de viagem. Então, fique com Deus. Muito obrigada.
Obrigada.
E até amanhã.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma. Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, bom dia. Como é bom ter você aqui através da Rede Excélsio de Comunicação para mais um programa Passaporte. É, estamos não só através dos dials da Excélsior FM e também da Cardeal FM, mas também através do YouTube. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante para o que a gente pretende, né, para esse receptivo para o turismo no nosso país, na nossa Bahia. Nós temos hoje uma população brasileira que está envelhecendo. Nós temos aí uma faixa etária, mais de 50% da população brasileira já está acima dos 50 anos de idade, acima dos 60, e esse segmento dos 60 mais dentro da atividade do turismo tem sim sido trabalhado de uma forma muito criteriosa, porque é um segmento que tem muitas particularidades, muitas singularidades, porque exige um acompanhamento constante, exige um cuidado constante, exige hotéis bem localizados, exige hotéis acessíveis, exige um transporte cuidadoso, né? De preferência o acompanhamento permanente de um guia de turismo, para que possa fazer todos os mimos que essa faixa etária gosta, precisa e merece. Ontem nós tivemos aqui um tema muito interessante tratando desse turismo de multigeracional. Né? Hoje existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem destinos, procurarem destinos nos quais ela se identifique, que busque uma viagem mais desacelerada, com mais tempo para olhar no olho, com mais tempo de curtir o lugar, aqueles roteiros cheios de paradas, cheios de sobe e desce, cheios de países. Isso está em desuso, completamente em desuso. Nós estamos vivendo uma espécie de detox digital. As pessoas estão abandonando um pouco o celular para mergulhar em viagens que tenham significado. E essa faixa dos 60 mais há muito descobriu isso. Eles adoram viajar, muitos aposentados, já criaram filhos, já viram os netos crescendo, é hora de ganhar o mundo. Resta saber se essa tendência multigeracional, se vovó está viajando com o netinho. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Passaporte Gal Sena, Graça Sena. Gal é gerontóloga, ela preside a Associação de Gerontologia da Bahia, ela dirige e faz um trabalho extraordinário na Faculdade Livres da Maturidade. É uma mulher de um dinamismo, de estudo, de pesquisa, mas, acima de tudo, de uma vivência enorme nessa faixa etária 60 mais. Gal, que saudade de você, linda. Você cada dia mais bonita. Tudo bom?
Nelly Velô, saudade muita de você, dos seus ouvintes, seu programa aí sempre de excelência. E com esses temas, né? Eu vendo você falar aí um pouco dessa abertura, desse segmento. Acho que a gente tem muito que conversar sobre isso mesmo, porque é algo que está aí na pauta, e os 50 mais, 60 mais estão buscando muito destinos e algo muito mais personalizado, muito mais intimista, algo que possam realmente aproveitar culturalmente, né, fazer novas amizades e não ser mais júnior à excursão. É ser aquela excursão mais personalizada, que a gente possa estar ali acompanhando, atendendo as necessidades de cada um, propondo novos desafios também, que todos são muito abertos a isso. É isso, é fazer com que a gente possa viver mais. E a viagem, e a gente vai poder conversar aqui, é algo que que eu coloco como uma das prioridades também em todas as atividades que a Faculdade da Maturidade oferece. E você vai ver que esse ano a gente tem muitos roteiros aí, basicamente, como você falou, pela sua expertise, né, pela sua experiência. E é isso, podemos destrinchar aqui um pouquinho sobre isso. Mas queria aproveitar, ainda no momento da Páscoa, e desejar a vocês, seus ouvintes, uma feliz Páscoa. Né? É renascimento e a gente precisa. E nós, mulheres maduras, pessoas maduras, precisamos renascer a cada dia, nos permitir a renascer, a nos proporcionar novos desafios. E é isso que a gente está aberto, não só para vivermos isso, mas para oferecermos oportunidade para que as pessoas possam vir a viver esses novos desafios também.
Que coisa boa te ouvir, Gal, que coisa boa te ouvir. Gal, eu fiz uma apresentação sua falando da sua vivência. Você tem uma trajetória longeva, trabalhando com essa faixa etária, 50 mais, 60 mais. E eu, toda vez que eu falo sobre esse segmento, sempre me vem um depoimento seu à cabeça. Você falou que as pessoas que bem envelhecem são aquelas pessoas que têm propósito. Isso me marcou muito, porque é de fato uma particularidade, uma singularidade que eu tenho observado e percebido nas pessoas que buscam o bem viver. E dentro dessa escolha do bem viver, o viajar está dentro disso, né? Eu tenho observado que os 60 a mais, eles cada vez mais ganham o mundo, e ganham o mundo de uma forma muito prazerosa, porque gostam de viajar em grupo, né? Fazem uma farra, não tem negócio de descansar muito. O que você pode trazer para a gente em relação ao perfil desses 60 a mais como turista do mundo, ou para o mundo?
Pronto, eu vou reafirmar essa frase que a gente precisa ter propósito de vida. Isso em qualquer idade, mas especificamente dos 50 mais, 60 mais, que é uma geração que vem das últimas décadas, digamos assim, passando por uma transformação muito grande de estilo de vida, de novas perspectivas, porque se a gente pegar algumas décadas atrás, não pode ir muito longe, não. A gente ainda tinha aquela coisa da pós-aposentadoria. A mulher se aposentava, ficava só cuidando de neto, cuidando da casa, cuidando do seu cônjuge, ou vice-versa, participando às vezes de um grupinho aqui na igreja, em um centro comunitário. Mas nós, e aí vou focar um pouquinho nas mulheres também, nós mulheres maduras, queremos muito mais do que isso. A gente precisa criar novos propósitos de vida. O que é o propósito de vida? É ter alguma perspectiva, querer além de hoje. E esse propósito pode ser para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui a 10 anos, cada um vai determinar aquilo que pode ser o dia a dia, meu propósito de vida, viver a cada dia. O meu é esse, eu vivo cada dia intensamente, cada dia para mim, digamos assim, é o último dia, eu tento fazer aquilo que eu posso fazer hoje, não só profissionalmente, como pessoalmente também. Tá? Nem sempre a gente consegue se planejar tanto, mas eu sou muito da ideia da energia, Elô, assim, é do pensamento positivo, de buscar algo positivo e saber administrar isso. Então, a gente precisa acreditar que nós podemos. Nós, enquanto esse universo todo, 50, 60 mais, aí vem 70 mais, 80 mais, 90 mais, e é impressionante. Então, dentro do perfil das viagens, pela nossa experiência, né? Esse ano eu estou completando 40 anos trabalhando com a gerontologia, né? Então, sou 40 anos da minha vida, mais da metade, né? Dois terços da minha vida. Fiz 61 anos agora, dois terços da minha vida em trabalho com as pessoas de envelhecimento, e hoje já estou nesse papel também de pessoa já idosa, já que oficialmente a partir de 60 nós nos tornamos pessoas idosas no nosso país. Mas esse conceito de pessoa idosa também vem se mudando, né? Vem se repaginando.
Não é cedo, não. 60 não está cedo.
Né? Eu diria até que para nós, determinado segmento da população estaria. Mas nós vivemos num país de dimensão continental, com diferenças sociais, econômicas, regionais imensas. E para nós que vivemos nas capitais, nas cidades, a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente consegue se cuidar mais. Mas tem pessoas que aos 60 já estão bastante envelhecidas, por não ter oportunidade. Então, você colocar Isso é discussão dentro da área da gerontologia também, que é ampliar essa idade mínima, né, para se tornar pessoa idosa da lei. Que para um grande segmento, sim, mas não atenderia outros. Então é difícil num país tão grande poder determinar uma idade. Outros países já mais desenvolvidos, né, como a gente sabe, da Europa, 65 anos, a Itália, 75 anos, a tendência nossa também é aumentar. Mas a gente precisa ter atenção, porque as leis são baseadas nessa determinação cronológica, que na verdade é o que menos define a pessoa idosa, é a cronologia, a idade. É. Né? São outros fatores que definem a questão do viver bem, do envelhecer bem, que é o desafio nosso, nós gerontólogos, lutamos por acreditarmos que é possível envelhecer de forma ativa e saudável, mas também temos pés no chão, principalmente, posso falar de mim, de que não é para todos. Todos não têm essa oportunidade, não temos políticas públicas efetivas, ou seja, temos o estatuto que a lei está aí, mas efetivamente não são cumpridas a nível de assistência e de respaldo. Mas passando, né, voltando ao que você perguntou, desse novo perfil dessa mulher 50, 60 mais de viagem, cada vez mais a gente, né, termina viajando, a gente encontra o segmento 50 mais, 60 mais, nas viagens, nas excursões. Primeiro, porque termina tendo um pouquinho mais de tempo livre, entre aspas, né? Depois de uma aposentadoria, você pode também aproveitar oportunidades outras de viajar, talvez conseguindo um menor investimento por ser baixa estação, né? A gente sabe que a estação, férias, tudo é mais caro, né? Que é natural, oferta, demanda, né? Procura versus demanda. Mas eu acredito no potencial das viagens, por vários sentidos. Primeiro, por ser um instrumento de socialização importantíssimo, de conhecer novas pessoas, de conviver com novas pessoas. Outro lado é o cultural, conhecer novos lugares, novas culturas, se permitir, né, visitar. E quando a gente fala em viajar, não necessariamente viagens longas nem para o exterior, mas pequenas viagens locais. Nossa Bahia tem regiões belíssimas, o Brasil tem regiões belíssimas que a gente pode aproveitar também no exterior. Então, e isso pode atender a várias questões até de investimento financeiro, né? Porque a gente sabe nem todos poderiam fazer uma viagem maior ou menor. E por isso que na faculdade, esse ano, então, eu priorizei muito, além de todas as atividades, na verdade, todas são prioridades para mim, mas coloquei muitas viagens como opção e de vários perfis. Então, a gente vai ter desde a viagem. Eu sempre tive vontade de fazer com o grupo para a Chapada, mas sei que a Chapada também é um turismo que a gente precisa olhar, que você pontuou também no início. Nosso público, acessibilidade, hotéis, né? Que tipo de atividades. E a gente tenta traçar pensando nisso também, mas não pensando naquela ideia. Não, são pessoas, entre aspas, idosas, vão ficar ali, vão ficar quietinhas. Não, porque o dinamismo, a energia, a disposição, a disponibilidade para curtir cada momento é incrível. Assim, cada viagem que eu acompanho com o grupo, eu não digo que fico surpresa, porque eu conheço meu público, mas a gente fica encantado, digamos assim, de ver como isso persiste, como o grupo se permite tanto de desafios, mesmo enfrentando limitações. Então, a gente vai estar fazendo viagem aqui para a Chapada, vamos estar fazendo nossa grande viagem internacional esse ano, que vai ser em outubro, vai ser Eslováquia, Croácia e Itália.
Que beleza! Então, peraí, calma, mas... que eu quero detalhes. Que coisa boa você viajar com essa turma pela Bahia. Isso é um alerta muito grande, porque a gente precisa tornar os vestidos de fato acessíveis. Mais de 50% da população brasileira hoje é acima de 50 anos. Isso é fato, é um mercado que está aí, que precisa ser trabalhado. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, Gal Sena vai detalhar para a gente essas viagens, tá bom? Eu volto em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes. E a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Uma equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu tenho o prazer de conversar com Gal Sena. Gal é gerontóloga, Gal preside a Associação de Gerontologia da Bahia, dirige a Faculdade da Maturidade, é um trabalho extraordinário, porque desperta propósito na gente acima dos 50, né? Isso é muito legal. E eu não tenho a menor dúvida do que o ato de viajar desperta a vontade de viver. As pessoas socializam, as pessoas conhecem amigos, novas culturas, outra gente, outros povos, brinca, dança, come. E essa galera tem uma energia que é surpreendente. Toda vez que eu converso com Gal, eu cito aqui uma viagem que fiz com essa turma para Portugal e Espanha. Meu Deus, a galera me botou no bolso, Uma energia, eu quando queria descansar, que eu olhava... A galera já estava de bolsinha na mão para ir para a rua, nada de dormir, vamos embora curtir, uma energia. O Gal, é propósito, né? É a consciência de que a vida é finita, enquanto tiver saúde, vamos embora curtir, vamos embora circular,
vambora brincar, vambora viver a vida, né?
Vamos viver. E como eu falo, vamos nos permitir. A cada ano na faculdade eu coloco um tema específico para trabalhar. E no ano passado eu coloquei permita-se. E é tão importante, foi com tanta identidade ao nosso projeto, que esse ano eu continuei com esse tema, permita-se. Quando a gente fala permita-se, é permita-se a conhecer novas pessoas, permita-se fazer o que nunca fez, permita-se viajar, permita-se não fazer nada, permita-se, viva, né? Permita-se conhecer melhor. Então, é ter essa autonomia de poder fazer aquilo que gosta, que lhe dá prazer. E hoje a questão das viagens, eu acho que é algo fundamental, como eu estava falando, porque é algo que nos permite tantas coisas, tantas descobertas, tantos momentos de alegria, de felicidade. E quando eu falo momentos, que a vida são feitos de momentos. Né? Todos nós temos momentos melhores e piores. E a viagem nos traz essa possibilidade de momentos extremamente divertidos, acolhedores. E como você mais uma vez reforçou, a turma é muito animada. Eu já sou... Então, a gente junta as duas energias aí e a gente vai fazendo a diferença. A gente vai deixando marquinhas por onde a gente passa a nível de animação. E como nós falamos, a gente tem roteiro para todas as possibilidades, tanto de acessibilidade, quanto de propósito também, tanto questão financeira, que a gente tem que pensar em tudo isso. Porque como é um projeto e meu pensamento sempre é inclusão, vamos fazer algo que a gente possa agregar as pessoas que possam estar participando. Então, se não pode fazer uma viagem maior, vamos propor outras menores. Se não pode, não tem o hábito, não gosta de pernoitar, vamos fazer algo de bate e volta. Mas aquele momento que a gente vai conhecer um outro lugar, um outro espaço. E como a gente falou, e você sempre fala dos seus programas, a Bahia é riquíssima. Tem tantos lugares na Bahia que a gente não valoriza, não conhece, a gente precisa conhecer um pouco da cultura, da região, sua culinária, seus hábitos culturais, né? O Brasil, então, nem se fala. Então, esse ano eu vou passear por desde o bate-volta, aqui pelo Recôncavo, pela Chapada, até viagens nacionais, e a gente tenta colher um pouquinho, assim, numa avaliação, o que é que você gostaria de conhecer? Que lugar você gostaria de visitar? Nós estamos indo agora, na próxima semana, para o Pai Eterno, para Goiânia, com o Caldas Novas, no resort, então vai em grupo. Né? Nós temos final do ano, que eles me pediram, já fiz várias vezes, mas pediram muito esse ano, vamos ao Natal Luz, em novembro, que é uma viagem linda também, acolhedora. Nós vamos a Caruaru, Paulo Afonso, duas semanas antes do São João mesmo, porque a gente pensa nisso. Elô, a questão da acessibilidade, da segurança, do conforto. Se nós formos para essa região, Caruaru, em pleno São João, é muita gente. A gente talvez não tivesse o serviço que a gente gostaria de ter, o atendimento que a gente gostaria de ter. Então, a gente vai um pouco antes, curte tudo lá, o São João, e não precisa ir nessa autoestação e nem estar disputando lugar, né, em hotel, em qualquer restaurante. Enfim, a nossa grande viagem internacional, quando eu estava dizendo, né, lá na... Cada ano a gente escolhe um roteiro. Esse ano a gente ficou com a Eslovênia, Croácia e Itália, pegando. E cada um desse, eu procuro conhecer mais de perto, não só pelo profissional, a gente é que nos vai levar. Sempre, como você falou, como é que a gente sai daqui com tudo estruturado, com segurança, com guia que sai daqui com a gente, fica 24 horas até a volta da viagem, isso nos dá segurança e tem que pensar nesses detalhes.
Essa viagem internacional é com o Lobo, da Lobo?
É, com César, com o Lobo.
Tem uma expertise enorme.
E é por isso que a gente busca profissionais e agentes que possam nos servir nesse sentido, que eu preciso ter um respaldo de segurança. Então, quando é viajar, seu programa fala de viagem. Viajar precisa ser planejado. Você precisa saber para onde vai, quais são os critérios de segurança, estar com respaldo para qualquer intercorrência, porque tudo é possível. Eu trabalho com público que muitas vezes pode, né, qualquer um pode, mas termina ficando em alguns aspectos mais vulneráveis e a gente precisa ter essa segurança. Então, até até acontecer a viagem, até voltar da viagem, tem muitos detalhes para se organizar. Então, o turismo é uma grande rede mesmo de serviço que envolve não só a gente, mas tudo. É o guia, é identificar o hotel, como você falou, assim, sempre com muita credibilidade. Assim, a gente escolhe hotéis que sejam centrais, que a gente possa descer e ter algo ali do lado, que a gente possa fazer uma caminhada, ver, não ficar isolado. Nós procuramos nossas viagens fazer pacotes, não digo exclusivos só, mas bem próximos da faculdade. Eu não digo exclusivo porque não seria só para alunos, mas eu tenho uma amiga que é aqui comigo. Pode, lógico. Meu marido, minha mulher, meu sobrinho. Então, são pessoas que ampliam a sua rede. E essa coisa que você falou, tão legal, que é esse turismo da intergeracionalidade. É tão interessante, Elô.
O vovô está viajando com o netinho?
Pois
isso
está
acontecendo?
Está acontecendo. E algumas das nossas viagens, principalmente internacionais, têm ido. Netos, netas, sobrinhos. É uma rede de pessoas mais... E que se surpreendem com o dinamismo. Porque um já me deu um depoimento assim, uma que foi... Gal, eu fui, vim acompanhando minha avó, que ela queria ir, mas a família... Né, a viagem muito longa, eu vim junto. Mas ela pensava que era alguma coisa assim, aquela viagemzinha, vai para o hotel, vai fazer aquele passeio. Gente, é uma dinâmica, ela diz assim, eu já estou cansada e eles não querem parar. Né? Então, a gente vai desmistificando.
Vovózinha botando a netinha no bolso.
No bolso.
Vovózinha botando a netinha no bolso. Isso é ótimo.
E a gente vai desmistificando essa coisa do envelhecimento, né? Eu acho que nosso grande papel quanto profissionais, né, é tirar essa ideia. Eu acredito no potencial das pessoas maduras. Né? A tua que a gente está mais longevo. E não sei se você viu essa notícia, até eu fiz prestei uma entrevista até com uma rádio francesa, que foi feita uma pesquisa onde aqui na Bahia é o estado onde tem maior número de centenários, Elô. De centenários no estado da Bahia. E aí a gente ficava perguntando assim, mas a longevidade tem muito a ver com qualidade de vida, né? E a gente vê que na Bahia não é um estado tão rico quanto o Sul, que tem mais qualidade de vida. Tá? Por que a Bahia... E o resultado da pesquisa que fizeram, um dos aspectos que tem feito diferencial é a miscigenação. Olha que interessante a nossa Bahia. Então, a raça africana, a indígena, a europeia, essa mistura nos fortalece para essa longevidade. Olha, já é bom ser baiana, e agora então, todos nós temos essa mistura. Então, é algo que está se estudando muito essa questão, assim. O centenário, e a gente tem identificado pessoas centenárias ainda com uma autonomia, uma independência, né? São conquistas, né? E a gente vê, tem esse documentário, esse filme, Zonas Azuis, não sei se você ouviu, seus ouvintes ouviram, se não, acho interessante assistir, tem na Netflix e tal, e mostra nos vários países as cidades mais longevas. E sabe uma das coisas que faz com que as pessoas vivam mais? A socialização, a convivência com pessoas. E aí eu fico muito feliz, porque a minha área é essa, né? Eu sou assistente social de formação, sempre acreditei na socialização, eu faço tudo muito em relação a isso. E quando nós, no início da carreira, estudávamos, vinha sempre que os pilares da longevidade, do envelhecimento, eram três. Que é a atividade física, que continua sendo importantíssima, a alimentação, que continua sendo importantíssima, e era o seu cuidado físico mesmo, né? Clínico. E hoje, cientificamente comprovado, tem o quarto pilar, que é a socialização. Hoje, ter amigos é ter saúde, eu sempre falo isso. Então, nós precisamos, independente da nossa área profissional,